Mais informações em curtas.pt.
Miguel Dias, diretor do Curtas há quantos anos?
Desde o início, fiz parte da equipa que fundou há 17.
Portanto, hoje, este ano, aliás, é dito por vocês que é o ano do renascimento do Curtas. Porquê?
Acho que isso foi uma frase que apareceu num jornal, dito por um crítico de cinema que costuma ir já há muitos anos ao Curtas. Eu acho que essa frase foi dita num contexto que tinha a ver com o novo cineteatro municipal em Vila do Conde e a inauguração do cineteatro e pronto, por haver
e
uma nova...
E traz, de facto, um novo fogo ao festival.
Isso é o que esperamos, ainda não sabemos se vai trazer um novo fogo. Para já traz uma maneira diferente de fazer a programação. Porque, pronto, é uma nova casa, tem duas salas de cinema, uma tem 500 e muitos lugares, outra tem 150, portanto, tem uma dimensão um bocadinho diferente daquilo que tínhamos anteriormente. Por um lado, uma sala mais pequena, que permite fazer, sei lá, repetições das sessões da competição, permite fazer sessões com filmes mais experimentais ou mais difíceis, pelo menos à partida, não é? Que sejam direcionados não para um público tão vasto e também obriga a que exista sempre na sala grande uma programação que possa ser dirigida a um público mais vasto. Pronto, daí talvez ter falado nesse renascimento por ter um espaço novo e novos desafios. Sim, tivemos que repensar um bocado. Tivemos que fazer algumas adaptações à programação, mas nada de muito radical, não é? No fundo é uma... acaba por ser uma continuidade naquilo que tínhamos feito antes. Mas realmente a grande novidade do próximo festival é realmente o espaço.
E qual é o destaque desta 17ª edição do Curtas?
Ui, sei lá, os destaques são...
Vamos começar, se calhar,
os destaques são tantos. Não sei aquilo que será um destaque maior do festival depois para o público em geral, mas sei lá, os nossos destaques passam muito por um investimento que fazemos nos filmes concerto. E este ano há um que é um bocadinho especial, que é uma banda sonora para uma série de screen tests que fez o Andy Warhol entre 1964 e 66, penso eu. Screen tests que incluem um jovem Lou Reed, Nico, aquele pessoal todo que andava à volta da Factory do Andy Warhol. Muitas vezes as pessoas que lá apareciam, ele pedia para fazerem, para estarem apenas em frente a uma câmara com uma bobina de 16mm de 4 minutos e pronto, era isso que acontecia, apenas as pessoas em frente à câmara. O museu Andy Warhol, que penso que fica em Pittsburgh, nos Estados Unidos, fez uma produção de um filme concerto com os Dean and Brita, que nós vamos agora apresentar aqui. Aproveitamos o facto deles se encontrarem em digressão na Europa, exatamente nas datas do festival. Portanto, eu acho que isso pode ser um destaque.
Um destaque.
Não é uma banda que seja assim muito famosa, no entanto, os seus membros fizeram parte dos Galaxy 500, dos Luna, são um bocadinho bandas de culto, que se calhar nem toda a gente conhece.
Não, mas... aqui, mas é uma oportunidade para o público conhecer.
Sim, as pessoas que gostavam de música, sei lá, há uns quase 20 anos atrás, pode ser que se lembrem dessas bandas.
Este Curtas é cada vez mais experimental, com o surgimento de novas competições. Estou agora a lembrar-me da Remixed, talvez. É um festival que aposta cada vez mais no cinema experimental. E porquê?
Não é mais, não é mais. Apenas o que aconteceu foi que retiramos a parte mais experimental da competição internacional, da competição principal do festival, e criamos essa competição especial para filmes experimentais, que veio de um programa que nós já tínhamos desde há alguns anos, chamado Remixed, que apresentava não só filmes experimentais, mas também este tipo de propostas de performance e filmes-concerto. E apenas criamos uma competição à parte com filmes experimentais para dar um lugar, talvez, de maior... acho que havia muito público que achava, às vezes, demasiado estranhas as nossas sequências de filmes na competição, e penso que assim
tem uma maior coerência,
clarificar um bocadinho essa parte, pelo menos para o público, vem clarificar mais, porque quem estiver mais interessado em ver filmes não narrativos ou propostas de realização mais radicais pode ir diretamente a essa secção de competição de filmes experimentais.
E o cinema experimental vem sobretudo de fora a competir filmes portugueses. Temos poucos, não é? Apenas dois, não tenho bem certeza.
Penso que são três. São três. Não, é uma boa porcentagem para três sessões. É uma boa porcentagem. Até podíamos ter incluído mais. Já há muitas pessoas a fazer... esse tipo de filmes experimentais aqui, às vezes nem são pessoas do cinema, são pessoas que vêm mais das artes plásticas. Hoje em dia, enfim, esse conceito de artes plásticas já tem que abarcar, evidentemente, o vídeo e o cinema. A maior parte das exposições e das bienais de arte que se vêem hoje, se calhar uma grande maioria das obras já são nesse tipo de suportes. Portanto, é normal que, por vezes, também comecem os artistas a apresentar a mesma coisa que fazem para um contexto de galeria ou de museu nas salas de cinema, e por isso existe uma escolha que já começa a ser bastante grande.
E quanto a cinema feito em Portugal, este ano batem-se recordes, não é? A nível da competição geral e a participação de filmes portugueses, é importante este crescimento do cinema português nos festivais, quer seja cá dentro, quer seja lá fora.
Claro, nós nunca tivemos tantos filmes portugueses.
Isso pode explicar o quê, Miguel?
Pode explicar, essencialmente, que há mais pessoas a fazer coisas por si só. Não estão à espera de poder ter um subsídio do Instituto de Cinema. Também é mais fácil, porque os custos hoje em dia para fazer um filme, pode não ser bom, pronto, mas pelo menos os custos para se fazer um filme podem ser muito reduzidos.
Temos o caso do Aquele Querido Mês de Agosto, por exemplo, do Miguel Gomes, que teve ali um corte orçamental, não é? Mas ainda assim conseguiu...
Sim, não conseguiu obter o financiamento total que desejava, com certeza, e teve que fazer com uma equipa reduzida, e claro que adaptou depois o estilo de filme a esse estilo de trabalhar com uma equipa reduzida.
Agora é mais fácil.
É mais fácil, mas não se deve pensar que se pode fazer tudo o que se quiser sem orçamento, porque às vezes também há esse perigo das pessoas pensarem que agora não é preciso haver apoio para o cinema porque qualquer um pode fazer. Não é bem assim, porque é claro que se alguém tiver uma boa ideia que se possa resumir a um dispositivo de produção muito simples, depois é evidente que pode ter um bom filme sem ter que gastar dinheiro. Mas para fazer uma indústria cinematográfica como deve ser, continua a ser necessário o mesmo tipo de orçamento.
Continuam
que
a faltar,
tinham,
né,
os filmes. Sim, eu penso que sim. Se compararmos com outros países europeus onde há mais ajudas à produção, e às vezes as pessoas pensam que os subsídios para o cinema que são uma coisa muito, muito esquisita, porque depois dizem que é para meia dúzia de pessoas e que ninguém vê os filmes e não sei o quê, e depois não é bem assim, além de que estamos a falar de valores. Opa, não sei, se calhar todos os filmes portugueses de um ano devem dar para fazer um quilómetro de uma autoestrada, qualquer coisa assim, quer dizer, por isso não estamos a falar de valores extraordinários, uhum. Quer dizer, o cinema em Portugal continua a ser feito com orçamentos muito baixos, mesmo nos filmes de longa-metragem e tudo.
Muito bem, voltando à questão inicial, a grande participação de filmes portugueses no Curtas nesta 17ª edição.
Pronto, quero dizer que apesar dos filmes produzidos com o apoio do Instituto de Cinema não serem mais do que eram anteriormente, acho que se tem mantido nos últimos anos um pouco sempre o mesmo número de filmes apoiados e com sensivelmente o mesmo orçamento. Existem muitas pessoas que fazem filmes, nós temos filmes feitos num workshop de cinema da Gulbenkian, que deu alguns filmes excelentes, que fizeram no ano passado. Temos os filmes das escolas de cinema, só esses ocupam duas sessões, é o programa que nós chamamos Take One, em que fazemos uma seleção dos melhores filmes produzidos no âmbito curricular. No âmbito de...
E têm surgido boas surpresas?
Por vezes sim, por exemplo, aquele realizador que agora ganhou o Festival de Cannes, o João Salavisa, uhum. com o filme Arena, que nós vamos passar, mas fora de competição, porque os nossos programas de competição são só para filmes a estrear, que ainda não passaram, portanto, noutros festivais em Portugal, nem no circuito comercial. Dizia eu, por exemplo, o filme dele de estudos venceu essa secção do festival aí há uns 4 anos atrás, venceu o Take One. Há sempre bons filmes. Muitas vezes nós próprios ficamos surpreendidos, às vezes, com a receptividade que esses filmes têm. Por exemplo, existem compradores de canais de televisão estrangeiros no festival, que vêm ver a programação para comprar...
Uma espécie de olheiros, não é?
Sim, para comprar curtas-metragens para a programação dos seus canais. E já tem acontecido comprarem alguns desses filmes de estudantes.
Uhum. Esta exibição da Arena, de João Salavisa, é uma espécie de homenagem a este rapaz de 25 anos, no fundo, que chega à Cannes e consegue arrecadar a Palma de Ouro?
Não, está integrado num programa mais vasto. São... Também por isso é que nós
temos...
Como
é que vocês veem, amantes das curtas-metragens, esta vitória de João Salavisa?
É ótimo, porque pode criar um hype, nas curtas-metragens portuguesas, a nível internacional. Mas é evidente que, pronto, o filme é bom, mas não, acho que ele próprio reagiu muito bem ao prémio. Quando lhe perguntavam essas coisas, ele sabe também que o filme é bom, mas que isso não basta e que tudo o resto, os prémios, às vezes dependem... dependem dos outros filmes que estavam em competição, depende do júri.
Ainda é muito cedo,
não é? Depende de muitas coisas que são completamente subjetivas e não quer dizer que seja o melhor filme do mundo. Nem quer dizer que o Festival de Cannes selecione aqueles 12 ou 13 filmes, não sei quanto eram, quantos eram que estavam na competição. Não quer dizer que sejam os melhores filmes do mundo, em curta-metragem também. Tudo isso é muito subjetivo e muito relativo. Agora, eu vi o filme, antes dele ter passado em Cannes, já o tinha visto, e realmente é um filme muito bom. Essencialmente, se pensarmos que é o primeiro filme profissional de um jovem realizador, ficamos à espera de mais.
E o filme vai passar quando? Logo na abertura, no Faro?
Não, vai passar a meio da semana. Na realidade vai passar no domingo, no segundo dia do festival. Uhum. Está integrado numa secção que nós criamos, E até tem a ver com esta qualidade das curtas portuguesas. Criámos uma secção com 3 sessões de panorama. Antes não tínhamos. Ano passado criámos uma sessão apenas daquilo que chamamos panorama de curtas portuguesas, que eram aqueles filmes de qualidade, mas que ficaram fora da competição nacional por não serem estreias absolutas. E este ano tivemos que fazer 3. Porque existem realmente uma série de filmes de todos os géneros, ficção, de animação, documentário, que têm uma grande qualidade. Por exemplo, o último filme do José Miguel Ribeiro, o Passeio de Domingo, foi um realizador de animação que ficou famoso há aqui há alguns anos porque fez o filme A Suspeita, que ganhou montes de prémios, inclusive o Cartoon d'Or para o melhor filme europeu de animação do seu ano, e que agora regressa com um filme excelente, este Passeio de Domingo. Não fica nada atrás da Suspeita para mim. Depois, sei lá, um documentário do Tiago Espanha, Visita Guiada, que também é um documentário fantástico e além de tudo é hilariante. Fala de guias de viagens, não é? Para visitas organizadas a monumentos um pouco por todo lado, em Guimarães, em Lisboa,
portanto,
no Algarve,
rodado aqui em Portugal,
e
não é?
Que têm versões, sim, que têm versões fantásticas da história de Portugal. A maneira como eles contam a história de Portugal aos turistas estrangeiros é absolutamente hilariante. Esse também é a não perder. E uma sessão muito especial, que é um filme de concerto do Ruínas, do Manuel Mozos, um documentário de uma hora, que vai ser apresentado numa sessão muito especial. A banda que tocou na banda sonora do filme, chamada A Naked Lunch, vai fazer a mesma banda sonora, mas ao vivo. Portanto, fizeram uma cópia especial para a ocasião, em que retiraram a parte dos sons que tinha a ver com a banda sonora original, e eles vão interpretá-la ao vivo. Ainda por cima é um filme do Manuel Mozos, que é também um dos melhores realizadores portugueses, penso eu.
Uhum. E mais destaques? Já falamos na secção...
Já falamos nos destaques portugueses. Os da competição, eu preferia não falar, para não ser mal interpretado. Porque quando falamos dos filmes portugueses que estão em competição, pronto, temos que respeitar
pessoal,
todos por igual, porque afinal vai haver um júri que vai analisar esses filmes e que vai dar prémios. Por isso normalmente não falamos sobre esses.
Festival Internacional de Cinema, 4 a 12 de julho.
Que agradam sempre aos ouvintes da RUM, até porque mete música ao barulho. Este ano, qual foi assim o critério?
Sim, e até um tipo de música que tem a ver muito com aquilo que me parece ser o perfil da música dos ouvintes
alguma
da RUM, não é?
Algumas. Sim. E qual é o critério que pesa aqui na escolha de vídeos musicais? Até porque são bastantes, há milhares, há um boom de vídeos musicais.
Bem,
quais são os critérios?
Há um critério óbvio, nós não temos acesso a todos os vídeos musicais do mundo. Nós temos uma competição de vídeos musicais produzidos muito recentemente, não é? E para já as pessoas que os fizeram têm que os inscrever no festival. Claro que nós procuramos aquelas produtoras mais... mais que têm um nível de produção
mais elevado,
mais elevado, não é? Em todo o mundo. Há uma série de produtores que estão sempre presentes e para esses nós mandamos pedidos de inscrição de certos filmes, mas depois há outros que se inscrevem espontaneamente, sem ter sido pedido. Depois disso tudo, no fim, bem, os critérios são, em primeiro lugar, claro que isto é um festival de cinema, e em primeiro lugar está a parte de criatividade visual, cinematográfica, e só a seguir está a música. Mas muitas vezes o que é certo é que elas andam a par. É curioso que normalmente aquelas bandas que têm, pronto, um som mais original, mais interessante, também procuram muitas vezes os realizadores de videoclipes mais originais e procuram fazer coisas diferentes. Portanto, muitas vezes andam lado a lado essa qualidade musical com a qualidade visual, o que não surpreende. Há uma presença muito especial dos Radiohead, curiosamente, porque eles fizeram uma série de... Houve acho que foi um workshop ou um ateliê qualquer à volta dos Radiohead para a realização de videoclipes, com a intervenção deles mesmo, penso eu, e que depois deram coisas muito interessantes e que não são os videoclipes oficiais da banda, o que é também interessante, porque há dois videoclipes dos Radiohead e um deste James Houston, mas é de uma música, Big Ideas Don't Get Any, que também é dos Radiohead e é uma versão muito especial. Portanto, talvez o destaque dos videoclipes, né, seja dos Radiohead, nem que seja por haver três músicas deles na seleção. Depois há uma coisa curiosa também, que é um remix do Slumdog Millionaire, que é o Slumdog Millionaire em 3 minutos, pelos Addictive TV, um coletivo também muito conhecido, sobretudo ao nível de remix visual ao vivo para normalmente atuações de tipo VJ em festas e em discotecas e coisas assim. E um videoclipe perturbador do Justice, este Stress, que é assustador. As pessoas, depois de verem, vão sair desta sessão um bocadinho
incomodados
com este último filme. É mesmo uma coisa muito
pesada.
Não é pesado, mas sem ser violento ou mostrar a violência de uma forma direta e gratuita, acaba por
passar assim uma mensagem sublime, mas
ser bastante violento.
Muito bem, Miguel, mais destaques. Sei que há também, não direi competição, mas Back to the Future.
Back to the Future é um programa especial.
Programa especial.
Com várias sessões no festival, essencialmente de curtas-metragens.
Curiosamente, são filmes que sempre estivemos habituados a ver, só que nunca se concretizaram, não é? Esta viagem ao futuro que, no fundo, nunca chegava a ser concretizada, não é?
Sim.
Como é que se pode,
a ideia é esta, ir buscar filmes do passado que falassem do futuro. Depois aqui também houve um critério que era, senão nunca mais acabávamos, não é? Se nós pensássemos em tudo que já foi feito na história do cinema, filmes de antecipação sobre o futuro, era impossível, pelo menos no âmbito do festival de cinema, fazer uma coisa exaustiva. Isso dava para um ciclo, sei lá, de dois
bastante
ou três
extenso.
Meses numa cinemateca, assim com seria um tema, se calhar,
interessante.
Por isso, a primeira coisa foi limitar praticamente a curtas-metragens, porque aí, claro que é logo um leque, não é tão vasto. Depois, também, em vez de se falar apenas de ficção científica, ou serem filmes de ficção científica, procurou-se dar um ênfase muito maior aquelas coisas que procuravam antecipar em termos de design, arquitetura, sociedade, tecnologia, mais do que aquelas coisas mirabolantes daqueles filmes, daquelas grandes produções de efeitos especiais de ficção científica.
Estamos a falar de filmes para que décadas?
Eles abarcam todas as décadas. Por exemplo, fizemos questão de colocar o primeiro filme de ficção científica, porque também é uma curta-metragem, que é o Viagem à Lua, do Georges Méliès. É um clássico, é logo um dos primeiros filmes. Eu acho que até foi o primeiro filme, salvo erro, não documental. É um filme mudo, claro. Foi mesmo o primeiro filme que se fez que não era. O cinema começou por ser documental, não é? Os primeiros filmes dos irmãos Lumière limitavam-se a registar com uma câmara fixa as coisas que estavam à frente da câmara. Normalmente eram panoramas,
fábrica,
etc. Sim, ou então panoramas de cidades em todo o mundo, esse tipo de coisas. O Georges Méliès foi o primeiro a fazer um cinema que não era documental. Foi o primeiro a criar efeitos especiais para a época, não é? Que agora parecem muito rudimentares, mas que para a época eram fantásticos. Este Viagem à Lua é de 1902. Portanto, penso que estamos mesmo perante o primeiro filme de ficção e também, neste caso, de ficção científica. Ele vai ser apresentado já agora ao vivo, com banda sonora ao vivo.
Quem é que faz a banda sonora?
La 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 Resonance, uma banda de Barcelos. Portanto, existem filmes de todas as épocas. No entanto, a época mais representada devem ser ali os anos 50 e 60. Porquê? Porque era uma época mais, digamos, virada para o futuro. Uma época com algum otimismo ligado a um crescimento económico, ligado a montes de invenções a nível de tecnologia, por exemplo, dos plásticos, que pensavam que iam revolucionar completamente a indústria, e isso aconteceu realmente, mas não foi tanto como, não chegaram tão longe como pensavam. Por exemplo, nós passámos um filme finlandês sobre uma casa muito futurista chamada Futuro, era o nome dessa casa, de um arquiteto finlandês, que era uma casa que parece uma nave espacial e que se pensava que ia ser um êxito de produção em todo o mundo. Eles na altura chegaram a ter mesmo compras de patentes dessa casa em vários países, mas finalmente só se fabricaram meia dúzia. Pensava-se que as pessoas iam ter mais tempo livre para ter essa segunda casa. Ainda por cima era uma casa transportável. Pensava-se que as pessoas iam ter uma vida nómada, que andavam de um lado para o outro, tinham mais tempos livres, tinham mais férias.
Mas afinal
e,
não.
Afinal, por exemplo, essas coisas não aconteceram. Também foi a época das viagens espaciais. Aliás, nós passamos um filme no festival que é uma compilação, é um filme colagem que se chama Beyond the Shadow of the Moon, Illusions and Achievements from the Golden Era of the Space Age. Ilusões, portanto, da época dourada das viagens espaciais, que abarca filmes também desse período. Muitos destes são trailers e excertos de longas metragens ou de séries conhecidas, como Espaço 1999. Portanto, andam um bocado por aí. Design, tecnologia, viagens espaciais, de tudo isso fala um pouco este programa Back to the Future. Os automóveis do futuro.
Todas essas temáticas, não é? Miguel, muito obrigada por esta conversa. E vemo-nos no Curtas de Vila do Conde. Muito obrigada.
Curtas de Vila do Conde. Festival Internacional de Cinema. 4 a 12 de julho. Mais informações em curtas.pt.